Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos, participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Para você que sintoniza a Rádio Municipal M620, a Rádio Cidade FM 87.9, uma boa tarde. Começa neste momento o programa semanal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, que traz para você informações, debates e entrevistas, e um pouquinho daquilo que acontece diariamente na administração municipal de Tenente Portela. Eu sou o Thiago Albarello, coordenarei os trabalhos por aqui até às 13 horas e 15 minutos. No programa deste sábado, dia 27 de junho, a gente vai estar falando aí um pouquinho com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto aqui do nosso município, a professora Geni Casper Carboni, a respeito de algumas atividades aí da secretaria envolvendo a formação de professores e também aí atividades referentes aí às festas juninas, né, que ocorreram aqui também na Praça Brasília. Também estaremos conversando com o diretor de esportes e lazer aqui de Tenente Portela, o Kleber Tesch, a respeito aí da reunião que ocorre na próxima semana para tratar da Olimpíada Municipal de Esporte. No programa deste sábado, também estaremos mantendo contato aí com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, o Ercílio Neckel, trazendo aquele balanço semanal das atividades que foram realizadas pelo interior do nosso município, também a previsão daquilo que vai ocorrer na próxima semana. Hoje também teremos o secretário municipal de Serviços Urbanos, Renato Betil dos Santos, que vai trazer informações a respeito de importantes obras que estão ocorrendo aqui no nosso município, obras aí que são demandas já da nossa comunidade, especialmente na rua Caiapó, onde uma grande infraestrutura aí para o escoamento da água foi construída, né? Escoamento da água da chuva. Também, no programa deste sábado, estaremos com a diretora de turismo, Maria de Fátima Mainzer Flores, falando um pouco a respeito aí do curso de turismo rural que está sendo desenvolvido, aplicado aqui em Tenente Portela, reunindo aí 16 agricultores, né, interessados também nesse importante projeto que é o turismo aqui no nosso município. E na próxima semana ocorre então a segunda etapa aí da formação, né, deste curso de turismo. Também no nosso programa de hoje, a gente vai estar aí conversando com o secretário municipal de Finanças, o José Guilherme Cardoso, trazendo então todas as informações a respeito do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, que a partir da próxima segunda-feira, então, a população já pode retirar os seus carnês junto à Prefeitura Municipal. O secretário José Guilherme vai, então, estar trazendo as informações quanto aos descontos, né, importantes descontos concedidos aí pela administração municipal e também, é claro, as formas de pagamento, onde você pode fazer o pagamento e como vai proceder a retirada do carnê do IPTU. Tudo isso e muito mais hoje no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela sua companhia. Fique ligadinho conosco até às 13 horas e 15 minutos.
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Tenente Portela. Trabalhando para você.
A partir deste momento, no programa da Prefeitura Municipal, a gente vai falar um pouquinho sobre turismo com a diretora do Departamento de Turismo aqui do município, a Maria de Fátima Mainzer Flores. A respeito aí também de um importante curso que vem sendo desenvolvido aqui no município de Tenente Portela, que chega na sua etapa na semana que vem, né, com 3 dias de encontro. Que curso é esse? Uma boa tarde, Fátima.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Thiago. Na realidade, nós estamos já em andamento com o curso de turismo rural, que acontece desde o mês de abril. Estamos com 16 empreendedores participando. Estamos agora no dia 30, 1º e 2, realizando já a terceira etapa, de um total de 8 etapas que vão acontecer no ano de 2015.
Em que consiste esse curso, assim, em linhas gerais, Fátima? Qual é o objetivo real dele?
Esse curso visa a preparar, desde a parte de diagnóstico das propriedades, o planejamento que pode se fazer para organizar essas propriedades para receber o turista. Inclusive, em um dos módulos vai tratar sobre a questão do acolhimento ao turista, pousadas, restaurantes e também uma parte de gastronomia. E isso é uma coisa bem importante, porque nós estamos nos preparando com diversos projetos que estão ocorrendo, como o projeto Jovem Monitor de Turismo. Nós estamos também pleiteando que se consiga, via Associação dos Amigos Caminhos do Interior, um local que seja e funcione a nossa Casa do Artesanato Portelense e também o nosso Centro de Informações Turísticas. E não adianta, né, Tiago, nós termos tudo isso, como tu bem sabes, o Tiago, inclusive, é tesoureiro da nossa associação, para que nós possamos receber esses turistas que nós temos a certeza que vão vir a Portela como porta de entrada do nosso atrativo maior, que é regional, que é o Salto Iucumã, para que nós possamos ter condições de receber esses turistas e, com isso, fomentar tanto a renda de todas as pessoas que estiverem envolvidas e, indiretamente, o nosso comércio se envolve também, e também a geração de mais empregos para as pessoas que venham e possam trabalhar na área do turismo.
Fátima, a gente sabe, né, que esse curso é uma parceria entre o Departamento de Turismo, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, e também o Senar. Como foi que se chegou a essa parceria, a trazer esse curso para cá? Como é que foi visualizada a demanda para se trazer essa formação também para a população portelense?
É, nós fizemos uma parceria com o Senar RS, que já desenvolve esse curso em diversas outras cidades, tanto, enfim, no Rio Grande do Sul, em especial na região serrana, na região aqui noroeste, e esse curso já foi realizado em Três Passos por ocasião do grupo que criou a Rota das Carroças, do qual nós fazemos parte. Derrubadas está também encerrando esse curso agora no mês de agosto. E nós, então, começamos, através desses contatos com as pessoas do Senar, com a coordenação do Senar, vislumbramos trazer o curso para Portela, que, depois de um processo de solicitarmos ao Senar, foi aprovado. E agora, então, nós estamos já então, em andamento para que a gente possa, inclusive, até, Tiago, na semana que vem, no dia 30, a Rota, o consórcio Rota do Iucumã, vai estar realizando uma reunião, né, onde todos os prefeitos da nossa região vão estar presentes para levar esse curso para os demais municípios da rota que ainda não fazem parte. Isso é uma coisa que, vamos dizer assim, nós estamos entre os demais, somos pioneiros, então, na região em investir nesse trabalho.
Depois dessas primeiras etapas realizadas, assim, acompanhando também o trabalho que é desenvolvido pelos participantes, como é que você tem visto, assim, a aceitação deles também quanto a essas orientações, ao que está sendo exposto, estudado nesse curso?
Bom, Tiago, é desnecessário dizer, né, o entusiasmo que nós temos em relação ao desenvolvimento do turismo no município de Tenente Portela. E é bem legal que isso está acontecendo, porque desde 2 anos para cá, quando a gente começou todo o trabalho da associação, né, as ACIRS, que tu sabe bem, quanto que a gente buscava, né, e quase assim pedindo para as pessoas participar. E eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque essa semana eu tenho recebido ligações de pessoas que estão fazendo o curso para confirmar se era dia 30 mesmo, um enganando, que era um dia tal, outro poderia estar enganado. Então, eu acho que a aceitação, as pessoas estão mudando essa visão, é um novo olhar para o município de Tenente Portela, daquelas pessoas que hoje, nós, você, eu e outras pessoas que participam, nós acreditamos que isso é possível. E esse novo olhar, com certeza, lá na frente, vai significar para a Tenente Portela um desenvolvimento que, como eu disse anteriormente, gera renda e gera novos empregos.
Muito bem, Fátima, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura Municipal e coloca os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade à sua disposição para as suas considerações finais.
Agradeço a Rádio Municipal, a Rádio Cidade, o Thiago em especial aqui, e agradeço a Prefeitura, na figura do prefeito, na figura do secretário da Indústria, Comércio e Turismo, que estão oportunizando que esse curso aconteça, que nós sabemos tem um investimento muito baixo, porque já que ele é gratuito, né? Mas sempre tem envolvimento de pessoas. Então, muito obrigado para que o Departamento de Turismo possa estar realizando, e agradecendo sempre o espaço que é oportunizado para essa área que nós sabemos não é considerado prioridade, mas que é importante, que é o turismo como uma economia de desenvolvimento para o município. Obrigada.
Esta foi a diretora de turismo do município de Tenente Portela, Maria de Fátima Moinzer Flores.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela, trabalhando para você.
No programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a partir desse momento, a gente conversa com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Geni Casper Carboni. Vamos falar então um pouquinho a respeito das várias atividades aí da Secretaria, tudo no que envolve as atividades com as crianças, também os professores e algumas questões envolvendo também legislação que tem a ver com a Secretaria Municipal de Educação. Para começar, secretária, tivemos uma festa muito linda no último sábado, a Festa Junina, né? O Arraiá da SMEC na Praça Brasília. Um verdadeiro sucesso essa festa que reuniu as famílias aí na Praça Brasília. Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Estamos aqui hoje para agradecer a presença de todas as escolas, professores, alunos, familiares de alunos que estiveram lá, confraternizaram, a terceira idade que se fez presente, agradecer também a escola da PAI, que fez apresentações e colocou uma tenda, e as escolas municipais que trabalharam lá desde a parte da manhã na organização e na parte da tarde na festa em si. Dizer assim que é com muita alegria que a gente fala da festa, que aconteceu com sucesso. Tivemos a felicidade de ter uma tarde de clima favorável para que isso pudesse acontecer na praça, não é? Que era a vontade assim dos nossos diretores e professores, porque sempre é mais agradável, né, as crianças poderem estar num espaço aberto. Então, agradecer a todos pelo trabalho, pelo esforço e pelo sucesso da festa.
Secretária Geni, a gente sabe que constantemente a Secretaria Municipal de Educação busca a formação dos professores. E ontem, sexta-feira, né, a gente teve também um importante passo, que foi aí uma palestra, né, com o Marcelo Andreata, que é lá de Santa Rosa. O que tratou essa palestra também que ocorreu ontem à noite aqui em Tenente Portela?
Sim, Tiago, dentro do programa de formações que nós temos com a FAI Faculdades, dentro do programa União Faz a Vida, o palestrante então tratou sobre a judicialização da educação, o risco da omissão dos gestores e professores. Nessa noite, então, os professores são convocados para participarem dessas formações que acontecem uma vez no mês, não é? E sempre buscamos temas que os gestores das nossas escolas consultam os professores, assim que vem a trabalhar aquilo que realmente nós sentimos a necessidade e que os professores gostariam assim que fosse trabalhado.
E na próxima segunda-feira, né, a formação aí tem continuidade, né, que a Secretaria de Educação vai propor uma nova formação para os professores, aí se deslocando até a cidade de Itapiranga, não é mesmo?
Isto, dia 29, segunda-feira, nós ali por 18 horas, 18 e 15 minutos, a gente estará se dirigindo com mais de 80 professores a Itapiranga para participar de uma palestra que vai acontecer na FAI Faculdades com o famoso Mário Cortella, não é? Então, quando foi, quando a FAI nos falou sobre essa palestra, muitos professores mostraram interesse em participar e a Secretaria Municipal de Educação, através da Administração Municipal também, entendemos assim e proporcionamos, então, essa palestra aos nossos professores.
Secretária Geni, quem acompanhou a imprensa aí na última semana, a imprensa estadual, viu que diversos municípios aí enfrentaram sérios problemas aí para conseguir cumprir os prazos quanto ao Plano Municipal de Educação. Inclusive Porto Alegre, muita polêmica, votação em cima da hora, né, aprovação em cima do prazo que era o dia 24. Nosso município contrariando tudo isso já há algum tempo, já com o plano aprovado pela comunidade e também já tornando-se lei através da aprovação da Câmara e também da sanção do prefeito Hélito.
Sim, no dia 26 de maio, então, a gente realizou a nossa audiência pública, né, com todas as unidades de ensino do município e a comunidade em geral, que se fez presente. A partir daí, encaminhamos, então, para a Câmara de Vereadores. E no dia 17, agora de junho, foi sancionada a Lei 2300, que é a lei do Plano Municipal de Educação do nosso município. A gente quer agradecer assim imensamente ao Conselho Municipal de Educação, que não mediu esforços para que isso se concretizasse dentro do prazo. A equipe da Secretaria Municipal de Educação também trabalhou, né, trabalhou bastante. E a comunidade em geral, todas as escolas estaduais e municipais que nos auxiliaram nessa construção. E dizer assim que a gente se sente feliz, não é, por ter conseguido então sancionar essa lei, né, dentro do prazo. A gente sabe assim que muitos municípios tiveram uma dificuldade, pois os municípios tiveram um ano para se adequar às 20 metas do Plano Nacional. E o município de Tenente Portela já tinha assim um plano que já tinha sido construído em anos anteriores, onde nós tivemos assim um trabalho um pouco minimizado, não é? Não, nem, no caso, não partimos de um início. Tínhamos já uma construção com a secretária que nos antecedeu, a professora Beloni, não é? Tinha um trabalho que foi contratado até a URI, a faculdade, né? A Universidade da URI foi contratada também para assessorar. Então, a gente teve muito trabalho, sim, porque o Plano Nacional, ele chegou com as 20 metas, a gente teve que adequar o plano e se sabia também que a construção era muito democrática, com a participação assim importante das escolas, principalmente, né, da comunidade escolar, e a gente assim se sente bem feliz, né, por não precisarmos correr, vamos dizer assim, né, conseguir fazer assim tudo dentro dos prazos.
Muito bem, então, secretária Geni, a gente quer também parabenizar aí a Secretaria Municipal de Educação, por isso, o Conselho Municipal de Educação, né, que trabalhando junto aí conseguiram então cumprir o prazo e elaborar um plano que com certeza vai reger aí muito bem a nossa educação pelos próximos 10 anos. Agradecemos a sua participação aqui no programa da Prefeitura e colocamos os microfones à sua disposição.
Obrigada, Tiago, e desejamos a todos um bom final de semana.
Essa foi a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Geni Casper Carboni.
As rádios Cidade FM e Municipal AM transmitem o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Entrevistas, informações. Este é o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você.
A partir desse momento no programa da Prefeitura Municipal, vamos falar um pouquinho agora sobre os esportes, né, atividades esportivas aqui do nosso município. Para começar esse bate-papo com o diretor de esportes, Kleber Jordani Tesch, a gente vai falar a respeito aí do Jergs, que teve mais uma modalidade nessa semana aqui em Tenente Portela. Que modalidade foi essa, Kleber? Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, comunidade portelense. O Jergs, edição 2015, etapa municipal, aconteceu na modalidade basquete. E as escolas Cleia e Cepé disputaram uma partida muito interessante ali no ginásio da escola Cepé. E o Cleia, nos quatro tempos, foi melhor que a equipe do Cepé e assim é representante de Tenente Portela na etapa da coordenadoria que acontece nos próximos dias. Então, assim, o esporte realmente, ele vem sendo desenvolvido nas escolas e parabéns aos professores, enfim, à direção, que entende que a atividade esportiva é também fundamental quanto as outras matérias que a escola apresenta para todos seus alunos.
Muito bem, isso é verdade mesmo, né? O esporte contribui aí também muito com a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Kleber, tem um ponto importante aqui que temos que destacar, que é a Olimpíada Municipal de Esportes, né? A Olimpíada Municipal dos Esportes vai ocorrer aqui em Tenente Portela para começar a partir do mês de agosto e que já vem movimentando aí muito a população. A gente ouve no dia a dia aqui no centro da cidade, empresários, entidades, a comunidade no geral querendo participar dessas atividades. E já, a gente sabe também que você já fez o trabalho de distribuição, né? Também de um convite com as fichas de inscrição para a nossa comunidade. E semana que vem temos aí mais um passo importante para a realização desses jogos. Qual é esse passo que vai ocorrer na próxima semana?
Comunidade Portelense, como o Thiago frisou agora, nós estamos já há vários dias, alguns meses, desenvolvendo o que foi planejado por orientação do prefeito municipal Hélio João Balestrin, que quando assumimos nos disse, deveremos movimentar em atividades esportivas e campeonatos a comunidade portelense, tanto da terra indígena, quanto do interior e também da cidade, dos bairros de Tenente Portela. Para isso, realizamos algumas reuniões já, foram encaminhados assuntos, tivemos a participação de empresários, como você falou, entidades, e culminou com as modalidades. Nós teremos, então, a Olimpíada Municipal do Esporte com 9 modalidades, que é o futsal, bocha, bolão, o bolãozinho, xadrez, dominó, tiro ao alvo, vôlei e canastra. Lembrando que xadrez e dominó serão organizados e coordenados pelo Rotary Clube de Tenente Portela. E o bolãozinho com a equipe, com a Giselda, da Secretaria Municipal de Educação, e aí os outros esportes, o bolão com o clube, com São Pedro, enfim, tiro alvo com o Catatal, que tem essa experiência, o vôlei, a equipe que joga sempre nos finais de semana em Tenente Portela. Então todos estão realmente engajados. Nesta semana foi distribuído fichas de inscrição para que se inscrevam, e na próxima terça-feira a comunidade toda está convidada, os representantes das equipes, quem tiver alguma sugestão para, nesse momento, essas modalidades e esta atividade esportiva que vamos começar a partir de agosto. Então, na próxima terça-feira, 30 de junho, ali no auditório do Centro Cultural, a partir das 19 horas, acontece uma reunião muito importante, uma reunião deliberativa, e a presença, então, dos responsáveis pelas equipes. Na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, ali no Centro Cultural, Thiago.
Caso alguém tenha ainda algum questionamento, alguma dúvida, Kleber, como é que pode fazer aí para esclarecer essa dúvida?
Segunda-feira, ou na própria terça-feira agora, no início da próxima semana, na Prefeitura Municipal comigo, ou você também está a par, enfim, alguém orientará, ou no Centro Cultural com o Regis, que também é parceiro, até então era o representante da parte esportiva do município, o diretor de cultura do município, o Regis Carniel. Todos que tiverem sugestões, dúvidas, por favor, nos procure, vamos conversar. E nós tínhamos ouvido algumas empresas, entidades, nós só temos só tal modalidade, vamos fazer. E hoje a gente já começa a ouvir já um discurso da comunidade. Estão se agregando, estão juntando esforços, empresas. Eu vou citar um exemplo ali no entorno do posto ABIC, onde o Tigrão Tintas, o Paulinho Informática, o pessoal do posto, da mecânica e do seco, eles estão projetando uma equipe. Nós teremos aí o Alto Alegre participando, nós teremos, enfim, ontem conversávamos com o pessoal que vem de Braço Forte, e todos, assim, entusiasmados com a possibilidade de que atividades esportivas venham a fazer a integração, porque com isso a gente sabe que as comunidades terão uma integração muito forte, tanto em jogos com sede aqui na cidade, quanto nas sedes apresentadas pelas comunidades do interior. Então, assim, você tem ideia de participar, uma ideia para apresentar, esteja conosco, vamos construir juntos. na próxima terça-feira, dia 30 de junho, 19 horas, no Centro Cultural. Reunião importante sobre a Olimpíada Municipal de Esportes.
Kleber, a gente agradece sua participação e suas informações aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Uma boa tarde a todos, um final de semana maravilhoso e que a próxima semana inicie de forma fantástica. Boa tarde.
Secretaria de Desenvolvimento Rural. Tenente Portela, trabalhando para você.
No programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a partir deste momento, a gente conversa com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ercílio Neckel, para trazer um balanço aí das últimas atividades que vêm sendo realizadas aí por essa importante pasta do município de Tenente Portela. O que foi realizado aí, aonde se concentraram os trabalhos, secretário Ercílio, na última semana? Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, em especial a comunidade portelense. Tiago, a última semana no setor do rodoviário, enfim, do parque de máquinas, as máquinas estiveram concentradas trabalhando no distrito de São Pedro, mais precisamente no Barreirinho, linha 17, na Costa do Turvo. Já outra equipe já se deslocou, entrou com os trabalhos no distrito do Alto Alegre, uma equipe fazendo o patrulhamento e abertura e limpeza das estradas. Então, assim, ó, dividimos a equipe para dar mais uma agilidade no trabalho, que a demanda é grande, né, nesse setor. O setor nas máquinas terceirizadas, continua o trabalho das retoescavadeiras, a escavadeira hidráulica já concluiu esse trabalho. Enfim, mas as retoescavadeiras estão trabalhando nas propriedades, né, no projeto Lavoura Limpa e Acessível.
Secretário Ercílio, a gente sabe, né, que esses meses agora de maio, junho, julho, agosto são meses de bastante chuva, né, umidade, o que também dificulta o trabalho, mas por enquanto a Secretaria tem conseguido aí dar conta, né, de realizar todas as atividades que são previstas na semana.
Com certeza, Tiago, a demanda é grande na questão de estrada, a gente fala muito aí. Como tu mesmo frisou, é um período do inverno, é chuvoso, enfim, a umidade se concentra maior. Mas a gente continua o trabalho está sendo bem executado. É lógico que atrapalha bastante, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir o município em breve todo. E a gente está se programando, Tiago. A programação é feita de uma forma que na entrada do verão a gente vai intensificar ainda mais os trabalhos para no próximo ano, quando chegar no período do inverno, as estradas já estão recuperadas. E nós estamos enfrentando hoje um problema que as estradas do nosso município não estão recuperadas, estamos recuperando durante o período de inverno. E dentro de um planejamento a gente está trabalhando nesse sentido, que vamos continuar o trabalho diário, mas que no verão a gente concentre maior o trabalho com mais equipe, para chegar no próximo inverno o trabalho esteja concluído. E aí ficar naquela situação de socorro, enfim, de uma situação localizada aqui ou ali.
Secretário Ercílio, a gente já viu aí em algumas ocasiões, também o pessoal que acompanha o Jornal das 12 na Rádio Municipal, teve a oportunidade de ouvir já uma matéria, né, a respeito aí das máquinas trabalhando também em dia de chuva, né? Retoescavadeira trabalhando, também fazendo esse serviço aí da abertura das valas, das valetas, né, para o escoamento da água. Isso também ocorre, né, nos dias que chove, né, porque é um trabalho que ainda é possível de fazer.
Com certeza, Tiago. É lógico que o dia de chuva tu não vai fazer estrada, tu não vai patrolar, tu não vai cascalhar. Mas é o dia ideal para tu ver onde que está concentrado a chuva, enfim, aonde que dá as situações de água. E a gente está tendo uma parceria, os funcionários entenderam isso e a gente está trabalhando com as retoescavadeiras nesse sentido. Abrir um bueiro, enfim, um desaguador, uma sarjeta. E esse trabalho que a gente está se propondo está sendo muito bem aceito, muito bem visto pela comunidade.
Secretário Ercílio, agora para a próxima semana, qual o cronograma aí das atividades das obras?
Olha, Tiago, dentro daquilo que a gente já noticiou, a gente vai tentar trabalhar e continuar nesse sentido. Nós temos uma equipe, como eu mesmo frisei, né, no distrito de Alto Alegre. Nós temos alguma situação ainda dentro do distrito de São Pedro para concluir. E nós temos um cronograma, temos a região de Lagoa Bonita, Capitel Santo Antônio, enfim, Lajado Seco. todo o distrito de Daltro Filho, mas a gente está concentrado nesse trabalho, está trabalhando nesse sentido. E temos tentando, né, Thiago, num período de chuva, não deixar uma situação aí com os produtores de leite, enfim, os porcos e a situação do transporte escolar, que a gente tem que se preocupar, que hoje o transporte é bastante constante, você busca aluno em todos os cantos do município, então a gente tem que estar atento nesse sentido. Mas senão a gente continua dentro do cronograma aquele planejado pela secretaria e pela administração.
Muito bem, secretário Ercílio, a gente agradece a sua participação, também todas as suas informações aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Eu que agradeço a oportunidade e dizer, Thiago, que continuamos o nosso trabalho naquele propósito que a gente se determinou juntamente com a administração de atingir o maior número de produtores num período de um pequeno espaço de tempo. E com certeza a gente volta a ocupar os microfones dessa emissora, enfim, do programa.
Muito bem, este foi então o secretário municipal de desenvolvimento rural, Ercílio Neckel.
Secretaria de Finanças. Tenente Portela, trabalhando para você.
A partir deste momento, no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a gente vai conversar com o secretário municipal de Finanças do município, o José Guilherme Cardoso. Porque a partir aí da próxima segunda-feira, o contribuinte portelense pode se dirigir até a Prefeitura Municipal para retirada, então, do seu carnê do IPTU de 2015. O que é necessário que o contribuinte leve para a retirada do carnê do IPTU, José Guilherme? Uma boa tarde.
Boa tarde a todos. A gente, nesse ano, está solicitando, então, que o pessoal, para fazer a retirada do seu carnê do IPTU, traga junto, então, um documento de identidade, o CPF, e se possivelmente também, se possível, trazer um comprovante de residência. Nós estamos fazendo uma atualização de cadastral, porque faz muito tempo que não se faz um cadastro completo com endereços, né? E a gente está inovando e fazendo essa atualização, mas sempre é bom que o pessoal saiba, né, então, o que está trazendo. Então, CPF, identidade e uma conta de luz ou de água atual. Porque a gente precisa estar em contato com o pessoal e geralmente tem a dificuldade, né, de encontrar a pessoa. Então a gente tendo com esse cadastro atualizado vai ser mais fácil o contato com o contribuinte direto.
A gente sabe, secretário José Guilherme, que a administração municipal sempre possibilita para a população, para o contribuinte, um desconto também no pagamento em parcela única, mas também para aqueles que optarem tem a possibilidade de um parcelamento. Como é que vai funcionar isso com o IPTU de 2015?
Pois é, Thiago, a gente continua, o ano passado a gente já fez, concedeu um desconto de 15% para a parcela única, né, que vencerá dia 10 de julho. Nós tivemos uns problemas aí na emissão dos carnês, que era para 10 de junho, solicitamos a prorrogação à Câmara de Vereadores, a qual atendeu o nosso pedido. Então, a primeira parcela ou a parcela única vencerá no dia 10 de julho. Em parcela única, terá um desconto de 15%. Isso é bastante se tu vê, Thiago, então, hoje os bancos estão pagando menos de 0,5%, tem meses no 0,5%. Se tu deixar um dinheiro na poupança durante um ano, você vai ter 6%, né, de rendimento. Enquanto a gente está dando 15%. Então é uma boa oportunidade o pessoal fazer uma economia pagando em parcela única com um desconto então de 15% sobre o valor do imposto.
Como já mencionaste, secretário, o município efetuou então, né, uma mudança aí, né, na emissão também dos carnês, né, uma troca de banco que gerou também uma certa economia para o município. A gente já tinha relatado isso alguns dias atrás através de uma matéria que foi vinculada em toda a imprensa.
Exatamente, Thiago, a gente continuou dando essa possibilidade de pagar, né, então na lotérica, na caixa, nos bancos, né, a gente mudou o sistema de carnê. Tendo em vista a abertura, então, no caso de um processo, para ver quem que faria o IPTU. E nos outros anos, somente o Banco do Brasil foi habilitado. Nesse ano, a Caixa entrou junto, né? e foi a vencedora, então, fazendo o menor preço, cobrança. E a gente enfrentou problemas para a emissão do carnê com a gráfica, então. E aí, mas isso aí gerou para o município, vai gerar para o município, uma economia de mais de R$25 mil. E a gente trabalha, então, numa época de crise, em épocas difíceis, sempre visando, né, a economia aos cofres do município. Então, esse é o motivo, né, que teve um atraso, porque a troca sempre de layout dos carnês, a troca de bancos, gera sempre alguma coisa nova. Então a gente pede desculpa aos contribuintes aí, porque teve muita gente já procurando o IPTU junto à prefeitura, mas a gente sempre está fazendo isso, tentando economizar para que a gente possa aplicar mais dinheiro, então, em obras, em investimentos que o município precisa fazer para a população. Então, mais uma vez, eu peço desculpas aí, porque o pessoal está procurando e, infelizmente, nós não tínhamos o carnê. Mas a partir de segunda-feira, o pessoal pode vir à Prefeitura Municipal, retirar o seu carnê, fazer seu pagamento, que o vencimento é até o dia 10. Mas pode pagar a partir do momento que tiver o carnê e quiser pagar.
É, Tiago, o pagamento, na verdade, não vai poder ser feito em toda a rede bancária, e sim na Caixa Econômica Federal e na Lotérica. Porque, por força do convênio, então, não houve a autorização, no caso, para que seja feito em outros bancos, pelo motivo de que hoje não é uma ficha de compensação, e sim uma guia de arrecadação, é um convênio de arrecadação, então não foi possível abrir para os outros bancos. É, mas daí tu retira teu carnê, passa na Caixa Econômica Federal ou na Lotérica. A gente está estudando a possibilidade também de fazer alguns recebimentos, então, pela tesouraria, mas isso nós vamos ver com o sistema se vai ser permitido. Mas na Lotérica e a Caixa Econômica Federal são os órgãos bancários, né, que vão receber o carnê de IPTU neste ano.
Somente, secretário, para que a nossa população compreenda também a importância do IPTU, aonde que é investido esse recurso que é arrecadado nessa receita que entra para a Prefeitura Municipal, para o município de Tenente Portela, através do IPTU? Onde é que é aplicado esses recursos depois, posteriormente?
É, Tiago, no carnê que tu paga, o valor que tu pagar de impostos aí, 15% são aplicados em saúde, que é para pagamento de funcionário, medicamentos, enfim, toda a despesa de área da saúde. 15% do que ele pagar vai destinado à saúde. 25% é destinado à educação, que é para manutenção, então, da rede municipal, rede infantil, educação, transporte escolar. Então, 25% desse valor vai para a educação também. E os restantes, 60%, são investidos no município, em calçamento, recapamento asfáltico, melhorias que a gente tem que fazer para a população. E investimento, inclusive, no interior. Se às vezes a gente pode utilizar esse valor, mas geralmente é investido em infraestrutura urbana, então 60%, 25% em educação e 15% em saúde.
Muito bem, secretário José Guilherme, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura, coloca os microfones aqui da Rádio Municipal e da Rádio Cidade também à sua disposição para mais uma vez reforçar então esse aviso importante da retirada dos carnês do IPTU aqui do município.
Exatamente, então vamos mais uma vez reiterar que vocês estão a partir de segunda-feira à disposição dos contribuintes a retirar os carnês do município, a Prefeitura Municipal. E que todo mundo que tiver condições aproveite, pague em cota única, que é uma maneira então, de economizar. Se tu não puder pagar em cota única, tu vai ter 6 parcelas para pagar, mas geralmente e sempre a parcela única vence junto com a primeira parcela. Então, o pessoal que optar pela cota única é dia 7, quem não optar também no dia 10 de julho, quer dizer. As duas parcelas, então, ou única ou a primeira, vencerá dia 10 de julho. Então, mas aquilo que eu sempre salientei, o desconto é atraente, porque 15% tu leva praticamente 2 anos para tu obter um rendimento se tu tivesse um dinheiro, uma poupança. Então, eu acho que em época de crise, aí, tudo que tu puder economizar é bem-vindo. Muito obrigado, né, e desculpa aí pelo transtorno, porque a gente teve que fazer essa troca de carnês, o que ocasionou, então, um atraso na emissão, mas uma economia aos cofres do município de mais de R$25 mil. Uma boa tarde a todos.
Muito bem, este foi o secretário municipal de finanças aqui do município de Tenente Portela, José Guilherme Cardoso.
Secretaria de Serviços Urbanos. Tenente Portela, trabalhando para você.
A partir deste momento, no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a gente vai conversar com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Renato Betildo Santos, para falar um pouquinho aí sobre as atividades, sobre os trabalhos na infraestrutura urbana que vem sendo realizada aqui no município de Tenente Portela. Para começar, secretário, vamos falar aí a respeito da Rua Caiapó, uma grande obra que está sendo realizada lá. Que obra é essa? Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal. Então, Thiago, é um prazer muito grande estar aqui no programa da Prefeitura para a gente colocar as demandas da Secretaria de Serviços Urbanos que estão sendo realizadas. Então, na Rua Caiapó, é um pedido, faz tempo já que foi pedido pelos moradores lá numa situação que acontecia de alagamento. Então, o município foi lá, se comprometeu com os moradores, a gente levou a engenharia, foi feito todo o projeto. Então, o que está sendo realizado lá? São mais ou menos 200 metros de tubos de 60 milímetros com colocação de bocas de lobo para que essa água não fique mais depositada e alagando as casas lá, conforme ia acontecendo.
Foi um trabalho, né, bastante puxado, assim, né, dá pra gente dizer na nossa linguagem, porque, inclusive, falava com um dos engenheiros aqui da prefeitura que a vala, então, para ser enterrado, o tubo chegou a um ponto a ter 5 metros de profundidade. Isso mesmo, né, secretário?
Isso, Thiago. Foi um trabalho bem difícil, porque o que acontecia, existia uma subida lá, e nessa subida a gente teve que rebaixar essa valeta para que a água pudesse correr normalmente para as bocas de lobo. Então foi um trabalho árduo, mas que deu certo e vai dar bons benefícios para os moradores dessa localidade.
Qual a expectativa da conclusão e entrega final daquela obra, secretário?
Ó, nós acreditamos que mais ou menos daqui uns 2 semanas a obra já deve ter sido entregue, pronta, né? Se o seu tempo ajudar e não ocorrer chuva nesse período.
Secretário Renato, também, além desse trabalho importante realizado ali, que vai sanar um problema aí da comunidade daquele local, a Secretaria vem realizando também recuperação aí no calçamento, em outras ruas da cidade, também os cordões. Onde é que está concentrado os trabalhos?
Nós estamos trabalhando agora na recuperação de cordões na Rua Calapalos e Rua Uberaba. Também tinha uma situação que quando chovia, a água que corria na rua invadia as casas. Então a gente foi lá, conversou com os moradores procuraram nós. Nós fizemos essa solicitação junto ao município para fazer essa recuperação dos cordões e já está sendo entregue essa obra também. A recuperação do calçamento está sendo feita na Rua Tapes. Também é uma rua que tem bastante problemas de buracos e dependendo conforme muito tempo de chuva que a água corria no meio, ela criou valetas. Então nós estamos recuperando essas valetas para deixar a rua bem nivelada.
Secretário, esse trabalho é importante, né? Essa parceria, essa integração entre a comunidade, né, a população e a secretaria, né? Que se a população tiver alguma demanda, procure a Secretaria de Serviços Urbanos.
Sim, Thiago, nós estamos sempre disponíveis lá no telefone 351-370 e a gente pede que a população e a comunidade em geral que tenha algum problema, que tenha alguma solicitação, que venha até nós, que a gente vai fazer o máximo para poder auxiliar a população. Thiago, também gostaria de dar uma boa notícia para os moradores da Rua Potiguara, que agora foi lançada novamente a licitação do calçamento. Então, mais breve, até o dia 14, será feita a abertura das propostas e teremos certamente uma empresa vencedora para poder realizar esse calçamento na Rua Potiguara, para baixo do postão. E também a parte da Rua Caí, que é um pedaço que temos lá que ficou do primeiro calçamento que foi feito, vai ser feito também.
Importantes obras, né, secretário, que certamente contribuirão aí com a melhoria na qualidade de vida da população dos bairros aí, né, das redondezas desse local. Secretário Renato, também a gente percebe que a população portelense vem comentando a respeito das melhorias que estão ocorrendo no centro da nossa cidade. A iluminação das praças, também algumas melhorias aí na Praça do Banco do Brasil. Poderia falar um pouquinho mais a respeito disso para a nossa comunidade?
Bom, Thiago, nas praças nós fizemos um trabalho de recuperação da parte da energia elétrica, da iluminação pública, que realmente era muito escuro, então a gente com trabalho em parceria com a empresa que venceu a licitação sobre a terceirização da iluminação pública, fizemos um trabalho com ele para poder recuperar essa parte. E a gente está vendo que teve bons resultados, pois a população está vendo, está reconhecendo e ficou bom. Dá mais segurança, as pessoas podem ir à noite, então que não tem problema, tá? A iluminação está muito boa. Também estamos fazendo uma recuperação na parte da Praça Tenente Paiva, na Praça do Banco do Brasil. A gente arrancou umas árvores lá para dar mais claridade, para que a grama possa vir e se desenvolver. Estamos ajeitando os cordões, estamos ajeitando, começar a pintar, vamos começar a fazer umas melhorias, ajeitar o chafariz, as estátuas que estão lá, vão ser reformadas, para a gente, com pouco que a gente tem, poder fazer e a coisa ficar bonita, né? E também a gente pede que a população sempre preserve, porque as meninas estão fazendo os canteiros, então, cada um que puder cuidar, para a criança não ir lá, não mexer, para se ver alguém mexendo numa planta lá, para que chame a atenção, porque isso aí é nosso, então a gente pede com... Do fundo do coração mesmo, que a população cuide, porque isso é um bem do município. E a gente está ajeitando aos poucos as praças para que ela fique bonita, para a gente sentir orgulho de poder ir na praça, sentar e ver que a coisa está bem bonita lá.
Muito bem, secretário Renato, a gente também quer parabenizar aí pelo trabalho que está ocorrendo. A gente que sai no centro aí, final da tarde, também na noite, a gente se sente muito bem vendo as praças limpas, bem ajeitadas, né, bem iluminado, um ambiente agradável também, para que as famílias possam se encontrar também nesses ambientes que são proporcionados aqui pelo nosso município, as nossas praças, né, conhecidas também aqui dentro e fora, é claro, do nosso município. Secretário Renato, queremos agradecer então sua participação, todas as suas informações aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Tiago, foi um prazer participar do programa. E eu quero desejar para as pessoas, para a comunidade em geral, que a Secretaria de Serviços Urbanos está sempre à disposição de todos. Qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, entre em contato com nós, que nós vamos lá para resolver. Muito obrigado e boa tarde.
Este foi o secretário municipal de Serviços Urbanos, Renato Betil dos Santos. Bem, assim vamos encerrando o programa da Prefeitura Municipal deste sábado, 27 de junho. E a partir de hoje, então, todos os programas da Prefeitura, a gente vai encerrar trazendo uma música aí de uma das atrações da Expo Tempo 2015. Hoje, então, você fica aqui no encerramento do nosso programa com música do Teodoro e Sampaio. Ótimo sábado para você e um abençoado final de semana. Até o sábado que vem.
Nós nos enganamos com nossos sentimentos. Você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado, você com alguém se casou. Eu, pra vingar, também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção,
você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu.
Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois, disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. E quando no rádio tocar a nossa canção,
você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu.
Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. depois disfarçando abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados do resto da vida.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.